Boa tarde, senhoras e senhores, deputadas, deputados, servidores da casa, a imprensa pernambucana, todos que nos assistem pela TV Alep, o pessoal aí de Libras, as galerias, estou vendo que a gente está recebendo visita agora, queria já cumprimentá-los, bem-vindos. Senhor presidente e colegas, eu venho à tribuna dessa casa na tarde de hoje, 14 de maio, fazer algumas observações ao projeto de lei ordinária de número 1958 de 2024, de autoria do Poder Executivo, propondo alteração à lei 16.089 de 30 de junho de 2017, que instituiu o sistema de plantões extraordinários no âmbito da rede estadual de saúde. Engraçado de eu estar falando sobre esse assunto hoje, sendo que a nossa primeira secretária, Socorro Pimentel, já trouxe como pauta do dia. Esse é mais um projeto de lei enviado pelo Executivo em regime de urgência, como outros tantos enviados, e que a gente se pega de somos pegos de surpresa, porque nos deparamos com esses projetos de lei sem tempo de estudá-los com tanta profundidade. E aí, quando a gente recebe, a gente vê uma temática tão importante para a sociedade, que a gente precisa fazer uma força-tarefa para estudar, se apropriar e propor melhorias ou mudanças, saber se realmente é relevante, buscar razões. Então a gente se depara, senhor presidente, mais uma vez com um projeto de lei e, com todo respeito, extremamente nebuloso nessa casa. Esse projeto de lei, ele traz somente uma alteração a lei 16.089, que fala dos plantões extraordinários, até porque os plantões extraordinários não são nem de longe o registro, né? Não é nem de longe a forma de contratualização de trabalhadores da saúde como deveria ser. Os plantões extraordinários, hoje, obviamente, é uma realidade do nosso Estado, mas os plantões extraordinários, eles não são nem de longe uma forma de contratação que os profissionais de saúde mereciam ter. Esses profissionais mereciam vínculos sólidos de trabalho, mas infelizmente a gente não tem como a gente gostaria no estado de Pernambuco. E a alteração sugerida é que se acrescente um novo parágrafo à lei existente, que, vou ler ipsis literis, no caso de ocorrência de situações de desastre, emergência ou calamidade pública, devidamente reconhecidas pelo governo do Estado, de acordo com a autorização prévia do secretário de Saúde, no nosso caso, secretária de Saúde, ou de autoridade por ele ou ela delegada, o valor da indenização por diária de plantão extraordinário poderá ser acrescido de adicional de até 100%, conforme definido em decreto e ou portarias específicas da Secretaria de Saúde. Vale-se fazer o destaque acima, especialmente nesse texto, pois é uma modificação única, sugerida na lei inteira. Mas, diante disso, como eu falei, fizemos uma força-tarefa para ir buscar os motivos disso. E a gente encontrou algumas coisas, algumas informações na justificativa. A proposição normativa ora encaminhada tem por objetivo atender à demanda excepcional surgida no âmbito da rede pública estadual de saúde, que acarretou elevadas taxas de ocupação de leitos de UTIs, neonatal e pediátrica, em decorrência do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, de etiologia viral, tantas vezes pautas aqui de diversos colegas deputados e deputadas preocupadas com a pandemia das síndromes virais. Recentemente foi noticiado, inclusive, passou até nas redes sociais, viralizou um vídeo de uma mãe violentando e ameaçando de morte um profissional de enfermagem por causa da superlotação de um hospital de crianças com síndrome respiratória viral. O que motivou a declaração de situação de emergência no âmbito da saúde pública no estado de Pernambuco, prevista no decreto 56.512, de 25 de abril de 2024. Estamos em situação de emergência. Para tanto, autoriza-se o pagamento da verba indenizatória de plantão extraordinário, com acréscimo adicional de até 100%, quando configurada a ocorrência de situações de desastre, emergência ou calamidade pública devidamente reconhecida pelo governo do Estado. A medida proposta justifica-se pela necessidade premente de contratação de profissionais médicos especializados, que, conforme a nota técnica da Secretaria de Saúde de 8 de maio de 2024, não tem manifestado interesse na contratação com o Estado de Pernambuco nas áreas de UTI neonatal e pediátrica. Não é atrativo, né? Não é atrativo para os médicos esse tipo de contratação com o governo do Estado quando a gente fala na pauta salarial. Diante do exposto, é comprovado que há uma nebulosidade no que o texto da lei mostra e o que a justificativa apresenta. Diante dessa ausência de clareza acerca de quem terá direito, de fato, à verba indenizatória, em um flagrante esquecimento que o enfrentamento, a acolhida, o tratamento e a respectiva alta hospitalar dos casos de síndrome respiratória aguda grave não são exclusivos dos profissionais médicos, pois a retaguarda inteira e a manutenção cotidiana desses pacientes são feitas pelos profissionais de enfermagem. Nós precisamos entender de uma vez por todas da importância da multidisciplinaridade em saúde. Não são somente os profissionais médicos responsáveis pela assistência, pela cura das pessoas. Nós temos 14 profissionais de saúde de diferentes áreas que compõem equipes. Mas é de causar muita estranheza de que a enfermagem que presta assistência diuturnamente a esses pacientes, que estão na classificação de risco, que estão na assistência, que estão na UTI, que estão na prevenção, sequer são mencionados no projeto de lei que chega a essa casa no dia de hoje. Só que agora a gente tem enfermeiro aqui nessa casa. E se tem enfermeiro aqui nessa casa, a gente vai lutar por uma saúde de qualidade. E uma saúde com dignidade, multidisciplinar, transversal. Para que fique claro, tal fato que não são subjeções, são atos contínuos, apresentamos a nossa emenda ao PLO 1958-2024, corremos para fazer essa emenda, porque tudo que chega de lá é com urgência, que explicita de forma clara e expressa quais são os profissionais que terão direito à verba indenizatória de plantão extraordinário com acréscimo adicional de até 100%, a saber, profissionais médicos e profissionais de enfermagem contratados sobre a força do decreto número 56.512, de 25 de abril de 2024, para atender a demanda excepcional surgida no âmbito da rede pública estadual de saúde, somada à situação delicada e agravante das dependências hospitalares no cotidiano e nas demandas de atendimento das enfermidades respiratórias, causaram as elevadas taxas de ocupação de leitos de UTIs neonatal e pediátrica em função do argumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave de etiologia viral. Se vocês pudessem visitar ou receberem imagens e vídeos dessas UTIs e das esperas para essas UTIs nas emergências, vocês ficariam desesperados, porque são vidas de crianças em risco. Desde crianças no período neonatal, a primeira infância, os filhos de outras pessoas, os filhos de Pernambuco, estão sob risco. Não sem elo entre os temas, ao vermos um projeto dessa natureza chegar ao Poder Legislativo em regime de urgência, inclusive com relatório de impacto orçamentário, as dúvidas pairam ainda mais sobre a administração e organização da rede de saúde pública em Pernambuco. Afinal, seriam os profissionais de enfermagem tão invisíveis, a olho nu, que sequer são mencionados? Apenas os profissionais médicos fazem jus à gratificação? Só eles trabalham na assistência desses pequenos pacientes? Claro que esses questionamentos não têm o intuito de tirar o mérito dos nossos colegas médicos, mas tem o intuito de fazer uma provocação ao governo do estado e à Secretaria Estadual de Saúde para abrir os olhos e entender como se faz saúde no mundo inteiro. A saúde, ela é interdisciplinar e multiprofissional. Não é possível que os nossos líderes não saibam do básico em saúde. Por fim, eu volto a questionar e expressar a minha indignação por esses lapsos de conhecimento da existência dos profissionais que orgulhosamente represento, como também ressalto que, se há um decreto em vigor, por qual motivo o Hospital do Prado não é reaberto e transformado em um centro exclusivo para o atendimento dessas crianças? Se a gente está precisando, por que não reabrir o Hospital do Prado? As crianças estão precisando desses leitos. Faltam gestores? Faltam administradores? Temos inúmeros profissionais de enfermagem devidamente aptos para essa função. E ainda como deputado e enfermeiro, com muito orgulho, eu mais uma vez me coloco à disposição do governo do estado para contribuir, se necessário. Sou especialista e mestre em saúde pública. Então eu posso contribuir bastante, já que eles não estão demonstrando conhecimento de causa. Certa da compreensão dos nobres pares ao meu discurso, eu vou concluir, senhor presidente, peço que aprovem a nossa emenda, ora apresentada, para compor o texto final da lei sugerida pelo PLO 1958 de 2024. Na apreciação da matéria que ora submeto, solicito valoroso apoio pela aprovação dessa emenda, que já está inserida no Alep Trâmite e pode ser consultada pelas assessorias parlamentares e que também será publicado no Diário Oficial de amanhã, 15 de maio. Muito obrigado a todos.